As pessoas normais.
Não é isso, mas eu prefiro estar com os meus alunos.
Sim, eu também, também, sim, também acredito. Percebo, sim, senhor. Bem, portanto, vamos dar início a esta audição, cujo título é Revisão do Programa Curricular da Disciplina de Estudo do Meio do Primeiro Ciclo do Ensino Básico. Eu gostava de dar as boas-vindas à senhora professora Maria Isabel Rodrigues Abelheira, que está aqui connosco. Seja muito bem-vinda à Casa da Democracia. E queria também só relembrar a grelha de tempos. Terá 10 minutos no início para fazer a sua apresentação. Depois, cada um dos grupos parlamentares, se quiser, tem 10 minutos no início e 10 minutos no fim. Portanto, se quiser usar um bocadinho menos no início e passar para o fim, tudo bem. Se quiser um bocadinho mais no início, desde que não seja muito mais, depois terá menos tempo no fim. E depois, cada um dos grupos parlamentares terá 3 minutos para fazer a sua intervenção sobre esta petição. E, portanto, mais uma vez, seja muito bem-vinda.
Obrigada.
Ah, e o tempo vai contar ali naquele relógio, quando começar a falar, vão aumentar, e quando começar a chegar ao pé dos 10 minutos, eu começo. Eu começo a fazer assim os gestos.
Não, mas não vai durar este
também. Ok. Muito bem. Então passo-lhe a palavra. Tem que ligar o.
Tem. Posso começar?
Tem, claro, com certeza.
Eu vou ler, porque eu acho que é mais fácil, até para eu não me perder naquilo que eu acho que é importante. Eu fiz em casa um texto e vou ler. No final, eu posso dar uma cópia, quer do texto agora inicial, quer depois da parte final, a cada um, está bem? Se estiver aí muito rápido, é por causa dos nervos, façam-me sinal que eu também... Então, esta petição pública surge enquadrada no desenrolar de um projeto de educação ambiental desenvolvido pelos peticionários, que sou eu e os meus alunos, durante o presente ano letivo 2017-2018, os quais, confrontados com algumas vivências durante a interrupção letiva de verão, nomeadamente relacionadas com questões urgentes de proteção e conservação da flora autóctone do nosso país, que levam à extinção de algumas espécies, como incêndios, destruição de florestas, entulhos industriais e lixo doméstico depositados em áreas florestais, decidiram ter uma atitude mais interventiva, alertando deste modo para a necessidade de cuidarmos da flora autóctone do nosso país. Na concretização do projeto acima referido, os alunos efetuaram as seguintes atividades. Pesquisaram conceitos relacionados com o tema e quais as espécies de flora que correm o risco de extinção, sendo que até o momento são 8, e que se encontram distribuídas por várias regiões do nosso país. O narciso do Mondego, o trevo de quatro folhas, o miosótis das praias, a diabelha do Almograve, a diabelha do Algarve, o alcar do Algarve, a corriola do Espichel e a linária Ricardói. Visitaram a Reserva Natural das Dunas de São Jacinto, onde recolheram sementes e partes de plantas que semearam e plantaram em estufas, tendo regressado mais tarde a esta área protegida para transplantar as plantas autóctones deste local, que tinham germinado nas estufas, e elaboraram um desdobrável e um filme sobre a reserva, de modo a divulgá-la. Recolheram sementes de flora autóctone de São João da Madeira, bem como plantas com e sem raiz, construíram um sementário e um herbário. Ao longo do ano letivo, utilizaram as sementes do sementário na elaboração de bombas de sementes, papel semente, kits de plantação e sementários decorativos, estando todos estes produtos atualmente a ser divulgados e comercializados por uma empresa de eventos de São João da Madeira. Idealizaram um jogo eletrónico que foi construído em parceria com o Departamento de Engenharias da Escola de Ciências e Tecnologia da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Este jogo tem como objetivos a identificação dos parques naturais existentes em Portugal continental, bem como a sua localização geográfica, havendo já uma editora Ideias com História que está interessada na sua comercialização. Participaram em vários momentos de divulgação do projeto, mercadinhos sustentáveis, promovidos pelo Pelouro do Ambiente da Câmara Municipal de São João da Madeira, e concursos levados a cabo por entidades exteriores à escola. Para além disto, estudaram esta temática transversalmente nas várias disciplinas curriculares do terceiro ano. No estudo do meio, as funções das diferentes partes que constituem as plantas, as diferentes formas de reprodução, os fatores que intervêm no seu crescimento e a sua utilidade, tendo efetuado ainda uma comparação das funções e sistemas do corpo humano com as funções e sistemas das plantas, em parceria com uma turma do 11º ano do curso de Ciências e Tecnologias. em português, escreveram um texto narrativo que deu origem à história Joana e a Flor Autóctone, escreveram poesias individuais e coletivas, elaboraram um glossário e um texto dramático, o qual foi a base para a peça de teatro que apresentaram à comunidade. Em expressão musical, aprenderam a canção original Um Tesouro a Preservar. No entanto, chegaram à conclusão que a preservação da flora autóctone é uma questão emergencial, dado todos os problemas ambientais que vamos tendo conhecimento diariamente, que afetam o nosso planeta e que terão consequências graves na vida de todos os seres humanos a curto, médio e longo prazo. Assim, a mencionaram ir mais longe, pretende levar o reconhecimento da importância da preservação da biodiversidade vegetal, de modo a garantir a sustentabilidade dos sistemas naturais a todos os alunos do primeiro ciclo do ensino básico, desde o primeiro ao quarto ano. Neste sentido, começaram por analisar o programa curricular da disciplina de estudo do meio, numa primeira fase do terceiro ano, por ser o ano que frequentam, e numa fase posterior dos restantes anos do primeiro ciclo do ensino básico. Concluíram que não se dá muita relevância ao estudo da flora que está em vias de extinção, dado que apenas se encontra no quarto ano um conteúdo relacionado com a qualidade do ambiente, não aparecendo nenhuma referência a este aspecto nos três primeiros anos deste ciclo de ensino. E foi neste sentido que decidiram elaborar a presente petição pública, onde solicitam um processo de revisão do programa curricular da disciplina de estudo do meio, nomeadamente no que se prende com a educação ambiental. Como não tinham a pretensão de fazer um trabalho que consideram não ser da sua alçada, ou seja, selecionar quais os conteúdos que devem ser retirados e quais se devem manter, apenas referiram quais as alterações que pensam ser necessárias no âmbito da educação ambiental, nomeadamente no que se refere à problemática da extinção e proteção. Para finalizar, gostariam de acrescentar que o estudo dos seres vivos, após o interregno no quarto ano, é retomado no segundo ciclo do ensino básico, mais propriamente no quinto ano, onde aparece discriminado no documento das metas curriculares para a disciplina de Ciências Naturais, no domínio Diversidade de Seres Vivos e suas interações com o meio. E acabei.
Muito obrigado, Sra. Professora. Eu passaria agora a palavra aos vários grupos parlamentares, começando pelo PSD. A Sra. Susana, passa. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas deputadas e os senhores deputados e cumprimentar, obviamente, a professora Maria Isabela Bilheira, de São João da Madeira, e dizer-lhe que é com muito agrado que vemos esta petição nesta comissão e valorizar aqui um aspecto que é importante valorizar, não só a própria petição, mas o facto de ser assinada por alunos do terceiro ano. Isto é muito importante, para além de todo o conteúdo que aqui está, a própria envolvência em termos de cidadania, serem alunos a terem trazido a esta Assembleia da República, a esta Comissão designadamente de Educação, as suas preocupações, que deixaram de ser do âmbito só restrito da Escola São João da Madeira, Escola dos Condes, e passou a um âmbito muito mais alargado, a preocupação não só com eles, mas também com todo o país. Isto é de valorizar, porque estamos a falar de muitos jovens, estamos a falar de um terceiro ano, crianças ainda muito jovens, e portanto temos que valorizar e dar importância a esse aspecto, que é muito relevante. Esta consciência que eles tomaram também da proteção do ambiente, fazendo a ligação, inclusive, com a questão que nós tivemos ainda há relativamente pouco tempo, a questão dos incêndios. Portanto, toda esta sensibilização para a educação ambiental é importante. Agora, e estas propostas que aqui foram apresentadas também nos parecem importantes, fazem propostas designadamente para a alteração, inclusive, do programa curricular. Terá que ser num debate ainda mais alargado, mas não deixam de ser propostas positivas. Independentemente das alterações que possam vir a ocorrer em relação à alteração do programa curricular, como eu diria, num debate mais alargado, uma vez também já estamos praticamente em junho, não é? Estamos no final de maio. Eu gostaria de colocar uma questão. Se no projeto educativo da escola, se já colocaram também estas questões, ou até um bocadinho mais abrangente no projeto educativo do próprio município, se já trouxeram estas vossas preocupações, deles também, que são muito pertinentes, porque é importante haver esta educação ambiental e esta preocupação, apesar do município que estamos a falar em concreto, não ser um município propício a essa questão, a questão, por exemplo, dos incêndios, mas é a preocupação do ambiente que é de louvar. E mais uma vez agradecer, portanto, as propostas aqui apresentadas e o facto de serem alunos, isto também nos parece muito relevante. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados e uma saudação especial à professora Isabela Bilheira e aos seus alunos. E, efetivamente, aquilo que nós podemos realçar e que eu realço em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista de uma forma veemente é o ato de cidadania ativa, de educação para a cidadania que a assinatura desta petição por parte dos alunos, não referindo aqui o facto de serem menores de idade e, portanto, em termos legais e regimentais, ser questionável o facto de terem assinado a petição, mas é uma questão de educação para a cidadania ativa. E por isso eu tenho de felicitar a professora e os alunos que tomaram a iniciativa de chegar até à Assembleia da República. A petição em causa centra-se nos conteúdos programáticos da disciplina de estudo do meio e da necessidade que foi, portanto, evidenciada para a sua reestruturação. Para além disso, referem que o facto de nenhum dos 10 objetivos gerais do programa de educação de estudo do meio focar a educação ambiental. Os princípios orientadores que estão insertos na organização curricular e nos programas, a estrutura programática do estudo do meio é, e cito, aberta e flexível. E por isso os professores podem e devem, como fez a professora Isabela Bilheira, recriar o programa, porque vocês o que fizeram efetivamente foi recriar o programa, sentiram a necessidade de ajustamento fruto dessa recriação do programa e deve ser adaptado, como foi, a diferentes realidades, à realidade local e regional, à realidade dos alunos, aos seus ritmos de aprendizagem, aos seus interesses e a um interesse mais vasto que é a educação ambiental. A educação ambiental deve e tem de ser enquadrada num referencial mais vasto que a educação para a cidadania. E essa tem de ser transversal a todos os programas, a todas as ações que se desenvolvem em contexto escolar e educativo. A educação ambiental é, por isso, uma parte integrante da educação para a cidadania. Só assim nós podemos, no contexto escolar, desde o pré-escolar até ao final do percurso escolar, conseguir que os alunos adquiram as competências necessárias para os desafios que hoje já todos nós sentimos e que desde tenra idade os alunos têm de interiorizar. É exatamente neste contexto que o Ministério da Educação avançou com um projeto de autonomia e flexibilidade, para além de um debate público que está neste momento a decorrer sobre a estrutura curricular. E é neste contexto que eu questiono a professora Isabela Bilheira. Em que medida é que este novo enquadramento da autonomia e flexibilidade poderá resolver algumas das questões enunciadas na petição que entregaram a esta Assembleia da República?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Monteiro, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Queria, antes de mais, cumprimentar a professora Maria Isabela Bilheira, agradecer a exposição que nos fez, cumprimentar a partir da professora todos os alunos e as alunas que também a acompanharam neste projeto. Eu não vou fazer aqui uma análise exaustiva do projeto, a professora saberá melhor do que qualquer um de nós, muitas das vezes as dificuldades que se encontram para pôr em prática este tipo de programas que fogem um bocadinho à regra, acima de tudo fogem um bocadinho àquilo a que hoje os programas curriculares obrigam os professores a fazer. Há sem dúvida uma necessidade de uma revisão curricular profunda, não só do estudo do meio, estaremos mesmo a falar de uma revisão curricular profunda da escola pública, dos seus currículos, da forma de ensinar, isso tudo é importante. Nós tivemos já aqui a oportunidade, nós e o país, a oportunidade de discutir o perfil do aluno, participar nessa discussão, acreditamos que é um documento importante, orientador. O problema é que não basta ter documentos orientadores importantes, é preciso passar à prática. E, na verdade, existe, por parte do Governo, alguma resistência a que se faça uma revisão curricular séria, duradoura, com um debate alargado e com alguma brevidade. Nós já na anterior legislatura e na outra também, falávamos desta necessidade. A necessidade de alterar a forma de ensinar, muitas das vezes, de criar novos instrumentos e novos mecanismos de transmissão de conhecimento e também de alterar os programas curriculares. A professora saberá também o programa curricular do estudo do meio tem décadas, é daqueles que nunca foi alterado. Acho que desde os anos 80 que não foi alterado. Isto por si só é um problema porque há sempre novos factos científicos, novas matérias para serem abordadas, mas acima de tudo ele coloca dois problemas essenciais. O primeiro deles está relacionado com as alterações que o próprio meio ambiente sofreu. E, portanto, faz ou não sentido nós em 2018 estarmos a discutir como é que era o mundo nos anos 80? Não faz qualquer sentido. Existiram muitas alterações ambientais, o programa não versa isso. Em segundo lugar, há também novas consciências que acordaram para o problema, porque ele está aí, bateu-nos à porta, faz parte do nosso dia-a-dia, que também não são versadas neste programa, nem abrem portas a isso. E, de facto, nós temos um programa obsoleto e uma obrigatoriedade do professor, muitas das vezes, seguir um programa que já não responde àquilo que é preciso. E, portanto, da parte do Bloco, o que é que nós temos a dizer? Pegar no perfil do aluno, e terminarei, Sr. Presidente, pegar no perfil do aluno e, a partir desse documento orientador e uma discussão mais alargada, fazer realmente uma reforma curricular que, não, pelos vistos, não está para breve, está com muitas resistências. Em segundo lugar, fazer com que essa revisão curricular abranja também os alunos, porque, ao contrário do que muitas das vezes se pensa, são os alunos e os professores que fazem reformas curriculares, muitas das vezes contra a vontade até de alguns governos. Acho que isto é a prova disso. Muito obrigado.
Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Professora Isabel Bilheira. Não havendo muito mais a acrescentar ao que os meus colegas já disseram, porque na generalidade também subscrevemos aquilo que foi afirmado, agradecemos essencialmente a forma tão pormenorizada e articulada com que a Sra. Professora nos apresentou e fundamentou a petição, descrevendo o projeto. E gostava de salientar e saudar o que está subjacente ao aparecimento da petição, o envolvimento dos jovens, estão jovens estudantes na sua concretização. E atendendo que, de facto, uma das situações que referem é que nenhum dos objetivos gerais do programa foca, de facto, a educação ambiental de forma suficiente, é, de facto, ligeira a referência àquilo que realmente salientam, quer em relação a reconhecer e valorizar o património ambiental, histórico e cultural, proteger a natureza, nós entendemos que é de considerar as sugestões e as propostas de alteração ao programa curricular, tal como fizeram. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar a professora Isabela Bilheira e agradecer a detalhada exposição que fez e sobretudo também pelo incentivo que com certeza também teve na participação dos alunos nesta matéria. Eu acho que isto é fundamental, haver esta conjugação de vontades entre os professores, educadores e os alunos, no sentido também de promover uma maior participação em todos os aspectos da vida. E, portanto, é de facto relevante esse aspecto. Quanto à matéria que aqui nos traz hoje, ela é muito importante e parece-nos que também faz sentido ser equacionada num processo amplo que deve ocorrer, de facto, de debate sobre a organização do primeiro ciclo do ensino básico e, portanto, alcançando um aspecto maior que nós consideramos que deve dizer não só respeito a matérias dos programas, mas à própria reorganização da rede escolar, à organização pedagógica, ao próprio regime de docência, à avaliação, à constituição de turmas, enfim, há uma questão global do primeiro ciclo que nós consideramos que deve ser repensada e amplamente debatida, e sendo quem lá está todos os dias tem que dar opinião sobre esta matéria, mas de facto também neste ponto específico e particular de uma profunda reorganização curricular com uma consequente adequação de programas, dos horários, dos objetivos a concretizar, dos projetos a desenvolver, enfim, tudo aquilo que possa, de alguma forma, ajudar a corresponder às necessidades de desenvolvimento dos alunos em particular e que contribua para uma formação de uma cultura integral que nós defendemos e que achamos que é importantíssimo. Dentro dessa cultura integral, ora lá está, o papel da educação ambiental não pode ser esquecido e designadamente quando nós falamos da atualização do conhecimento, da evolução científica, de aspectos que estão de facto de fora daquilo que é hoje o programa de estudo do meio e que nos parece que é fundamental virem a ser incluídos. Eu creio que estão aqui pistas lançadas muito importantes para que esse debate conheça aqui um contributo grande, mas nós gostaríamos também de perceber se esta noção de que está a haver um amplo debate sobre estas matérias já chegou à escola e de que forma tem sido possível, quer aos professores e educadores, quer aos alunos, quer a toda a gente que ao fim e ao cabo faz parte da comunidade escolar, porque isto é uma questão mais ampla, tem sido possível fazer chegar contributos, posições, reflexões e de que forma é que isto de facto está a ser aberto a toda a sociedade e não está a ser restrito de alguma maneira. Porque nos parece que era mesmo fundamental, se nós queremos fazer uma alteração de fundo, ela tem que envolver o maior número de contributos e ser o mais aberta possível. E é isso que nos preocupa também, porque parece-nos que, quer ao nível da organização do primeiro ciclo, quer ao nível da reorganização curricular e da adequação dos programas, mas quer ao nível da própria reorganização dos vários ciclos de ensino, quanto à sua duração e articulação, falta-nos aqui um debate muito mais amplo que interessava ter para conseguirmos ter alterações de fundo com impactos duradouros e que beneficiem, sobretudo, o aluno. E era um pouco também perceber qual é que é a opinião sobre estas matérias. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu já, Sra. Professora, já viu que todos os grupos parlamentares cumprimentam pela iniciativa de envolver os alunos também nesta petição. E eu dava-lhe agora a palavra para o tempo, quase que não é bem que quiser, mas tem mais 10 minutos para responder às questões e aos comentários que foram feitos pelos vários grupos parlamentares. Professora?
É assim, eu não consegui decorar os nomes das pessoas, nem os partidos políticos, mas pronto. Relativamente ao projeto educativo da escola, do agrupamento e da São João da Madeira, se tem contemplado, eles têm conhecimento, têm do que andamos a fazer, porque há uma parceria com a Câmara Municipal de São João da Madeira, com o departamento, propriamente com o ambiente, o argumento tem conhecimento. Não tem uma participação tão efetiva porque é apenas um projeto de turma. O nosso objetivo é ir mais longe. Neste momento, não há. Relativamente à flexibilidade curricular, eu acho que antes de se pensar se vale a pena mudar ou não, ou se a flexibilidade curricular dará resposta àquilo que nós pedimos, tem que se avaliar o que foi feito a nível de flexibilidade curricular este ano. Não sei se já fizeram, não sei se já sabem se valeu a pena ou aquilo que os professores pensam, ou se os resultados foram positivos, se é que realmente a flexibilidade curricular foi colocada tal e qual como está no papel, ou se há dificuldades em colocá-la como está no papel. Penso que será por aí primeiro, antes de pensar se aquilo que está aqui será respondido pela flexibilidade curricular. Depois, a nível, para responder à sua questão, a maior parte das colegas, a petição de assinaturas foram recolhidas em papel, em suporte de papel. Foram os alunos, foram professores, foram pais que ajudaram a recolher, porque são muitas assinaturas. Chegámos a uma altura que eu pensei seriamente que não íamos conseguir as assinaturas para podermos estar aqui e para depois ser discutido no Parlamento. E há muitas colegas que não quiseram assinar, nem quiseram dar a conhecer a petição aos pais, porque acham que o programa é muito extenso e colocar mais matéria, mais conteúdos, que não iriam ter tempo. Há muita coisa. Eu, para trabalhar esta questão com os meus alunos, houve muitos conteúdos, eu tive que os trabalhar todos, claro, porque eu tenho que cumprir o programa, mas há muitos conteúdos que eu não lhes dei o tempo que eles necessitam para ser trabalhados em sala de aula. Porque o que nós fizemos é preciso ter tempo e o programa como está não dá abertura suficiente para os professores fazerem isto. E as pessoas então, a maior parte delas, acomodam-se e comprem o programa que é aquilo que lhes é exigido e não passam daí. Por isso é que eu acho que é necessário alterar e colocar efetivamente a educação ambiental um objetivo, porque assim as pessoas não trabalham. Fazem o que está, cumprem o que está definido e não fazem mais nada. Eu posso ler o que tinha escrito, isto era só para responder às questões? Nesta fase final, gostaríamos de referir que sabemos que o programa de estudo do meio do primeiro ciclo está em vigor, nos princípios orientadores, indo um pouco de encontro ao que disse a senhora deputada, penso que é do PS, refere à abertura e flexibilidade da sequencialidade do programa e autonomia do professor para o gerir, para, e passo a citar, atender aos diversificados pontos de partida e ritmos de aprendizagem dos alunos, aos seus interesses, necessidades e as características do meio local. Consideramos que é necessário e urgente trabalhar para uma maior consciencialização da importância de se preservar e conservar a flora do nosso país e que só poderá ser feito rigorosamente por todos os alunos de todas as escolas do primeiro ciclo do ensino básico do nosso país se forem definidos objetivos específicos para os 4 anos de escolaridade deste nível de ensino no âmbito de educação ambiental. Porque sem estar definido, a maior parte das pessoas não o vai trabalhar. Porque não tem tempo. É que não tem mesmo tempo. Consideramos ser urgente apostar na formação de seres humanos responsáveis e atentos, não esquecendo que estas crianças são os adultos de amanhã e que, por isso, tratarão o planeta tão melhor quanto mais tiverem consciência da necessidade de efetivamente o respeitarem. E termina. Não passei os meus 10 minutos.
Muito obrigado, senhora professora. Penso que percebeu que é um assunto que,
eu sei que, é.
Que preocupa todos os grupos parlamentares.
E que é difícil.
Aliás, preocupa toda a sociedade, imagino eu. E, portanto, agradeço também, em nome agora da Comissão, o trabalho que fez, a petição que nos enviou e dar visibilidade a este desafio, que é um desafio para todos nós.
Obrigada.
Muito obrigada por estar aqui connosco. E continuo bem haja.
Muito
obrigado.
Posso deixar então uma fotocópia?
Com certeza, pode, com certeza.